Ah, começando mais um Nickcast na Fórmula 1, temporada 2022. Toca a vinheta, produção! Graças a Deus. Nickcast na Fórmula 1. E para falar da temporada que vai começar, nossos queridos amigos, menino Hortêncio.
Apen, boa tarde.
Nosso querido amigo Diegão.
Boa tarde a todos e a todas. Essa temporada vai ferver.
E o nosso querido amigo Luiz.
Ah, leleque, leque, leque, moleque.
E hoje a gente está gravando depois do treino classificatório do Grande Prêmio de Bahrein. Mas a gente vai falar o grid, né, que vai largar amanhã no domingo. E aí a gente já vai aproveitar e falar das equipes, o que vocês acham, como que vai ser a temporada de cada equipe. Para aí amanhã a gente falar sobre o Grande Prêmio. Então vamos começar do que vai largar em último, pro que vai largar em primeiro, e aí a gente já fala a equipe já. Então, a Williams vai largar em última com o Latifi, só que o Albon chegou em 14º. Olha o Albon aí, hein, cara? O que vocês acharam aí do... Da... Primeiramente, o Williams é o melhor carro de beleza.
Beleza, é o carro mais bonito, mas
é
o
eu
pior
acho
carro
que é
do
o...
grid.
É o pior carro do grid, mas é o carro mais bonito. O que vocês acham isso aí também?
Eu achei bonito, parece uma Bic, né? Azul. Bem bonito. Mas
e
eu
você,
gostei,
Luiz?
É um carro bacana.
Ainda mais à noite, né, cara? Nossa, a noite fica mais da hora o carro.
Sim.
E você, Hortêncio? E você, o Luiz, achou o carro da hora? O carro bonitão, mais bonito do grid? Em termos de beleza?
Eu não consegui assistir a qualificação, então não sei dizer se à noite é o mais bonito ou não, mas de todos que tinham apresentado até então, para mim o mais bonito mesmo era a Ferrari.
Ferrari é linda, cara. Ferrari é maravilhosa. E o Latifi, né, estreando aí em 20º, né, não teve muito o que fazer. E o Albon reestreando na Fórmula 1 em 14º. É a posição que ele gosta de ficar, né? Então, sai da Red Bull, fica um ano fora. Volta para a Fórmula 1 e volta quase das mesmas posições que ele ficava, né? O que vocês
É,
acham?
assim, praticamente não fede nem cheira, né? Tá só completando o grid
Não
mesmo, cara.
mentira. E a Williams vai ser. Você acha que a Williams consegue pontuar esse ano, Hortêncio?
Não!
Vocês acham que eles conseguem pontuar esse ano?
Olha, a princípio parece que os carros vão estar muito iguais, né? Esse pelotão aí do meio. Pode ser que eles belisquem alguns pontos ainda. Eu acho, sabe, assim, só que se for depender dos pilotos em si, vai ser meio difícil. Eles vão depender muito mais das outras equipes não concluírem para eles pontuarem do que pela capacidade dos pilotos.
E você, Luiz, você acha que a Williams tem chance de pontuar?
Eu concordo com o Diego, acho que vai dar para conseguir beliscar alguns pontinhos aqui e ali, um nono, um décimo lugar. Não, essa temporada é uma temporada que eu imagino que os carros talvez não tenham muita melhora do começo para o final, deve ter sim as suas atualizações, mas acho que o teto orçamentário não vai impedir que as equipes evoluam muito, ou pelo menos muito assim, de uma corrida para outra, pelo menos. Talvez o carro até tenha evoluções, mas não sei, deve beliscar alguns lugarzinhos aí sim.
É.
Eu acho que não, devido, eu acho que, por exemplo, ter equipes à frente do pelotão que pelo primeiro treino livre, eu achei que foram melhores. Vamos falar um pouco mais para frente. Mas eu acho que, por exemplo, tem 3 ou 4 equipes que estão muito na frente da Williams, né? É. Nessa questão de ser meio de pelotão. Incluindo a Haas.
Incluindo a Haas. A Haas foi... A gente vai falar da Haas. Mas só colocar um parênteses aqui. Eu particularmente, eu acho o chassi, né, o formato do carro com aro maior, com o bico mais simples. Cara, lindo demais, velho. Não sei se vocês gostaram também.
Gostei bastante. Eu gostei bastante.
Eu gostei. Eu sei que vai dificultar a pilotagem pro piloto, né? Principalmente em Mônaco, por exemplo. O carro fica. Mas, cara, eu acho o carro lindo demais, mano. Eu achei o formato do carro, né? Lindo demais. Bom, vamos lá. E aí, eu acho que vai vir, acho que a grande decepção do ano. Não sei se pra vocês. Aston Martin em P19 e P17 com o Nico Hülkenberg, porque o Hülkenberg tá, o Vettel tá com Covid, né? E aí o eterno Hülkenberg sentou no carro do Vettel. E aí P19 e P17, cara. A Aston Martin, que há 2 anos atrás era Racing Point, né? O carro rosa. E era um carro excepcional.
Prometia, né?
Teve uma queda brusca, assim, cara, de 2 anos pra cá. O que vocês acharam? Vocês acham que vai ser a grande decepção do ano?
Uma das grandes decepções, com certeza. Isso porque a ideia da Racing Point, né, da extinta Racing Point aí, que virou Aston Martin, seria investir pesado nos carros. A ideia deles era que a equipe ganhasse pelo menos um título nos próximos 5 anos, né? Mas assim, os últimos 2 só foi andando para trás, né?
E eu vou falar uma coisa também, sendo bem sincero, sobre a Aston Martin. Eu acho que de todos os carros do grid foi a que mais me decepcionou.
E você, Luiz?
Eu acho que eles conseguiram regredir do que eles já estavam, né? Sim, não só achar, dá para ver que regrediu, porque em 2020, como o Racing Point, eles chegaram a ganhar a corrida com o Sérgio Pérez, né?
Isso.
E agora estão aí amargurando o 17º e o 19º lugar. E o pior, o Hülkenberg, que é um cara que está chegando ali no supetão porque o Vettel pegou Covid, ainda conseguiu classificar melhor que o Stroll. O cara está sem pilotar um Fórmula 1 há um tempo, pegou um carro completamente diferente do que o que era no ano passado. E ainda assim conseguiu classificar melhor.
Assim, e aí na entrevista, não sei se vocês viram a entrevista dele lá com esqueci o nome do repórter que tá cobrindo a Mari, cara. Eu esqueci o nome dele. Que é bom repórter, hein?
Felipe Killy.
Nossa, muito bom esse menino, cara. Muito bom mesmo. Ele falou, cara, assim, faz tempo que eu não piloto. Tô feliz que eu voltei, mas o grande objetivo amanhã é fazer uma corrida limpa e não bater o carro. Tipo assim, ele já falou que ele não vai conseguir fazer mais do que isso com o carro.
Concluir tá bom, né?
Se concluir a corrida tá ótimo. Ou seja, tipo assim, não esperem nada da Aston Martin pra esse ano, que esse ano aqui vai ser carroça.
Já deu a letra, né?
Já deu a letra já, cara. E aí veio o garoto, decepção, né? Eu acho que veio a maior decepção, assim, que é no P18, o Daniel Ricciardo, cara. Tipo, tá acontecendo de novo. Pior que assim, o ano passado ele ganhou uma corrida, óbvio, teve as circunstâncias pra ganhar a corrida. Mas, porra, é Daniel Ricciardo, velho. Não é um piloto que veio pra ficar. É um piloto que, quando tava na Red Bull, na época do Vettel, na época que ele entrou na Red Bull, ele era prospect pra ser campeão do mundo, ser campeão mundial. Tipo, agora o cara tá tomando sovada do Norris, não consegue guiar o carro, entrega uma McLaren na P18. O que vocês acham, cara, do Ricciardo esse ano? Você acha que vai ser o piloto da decepção? Vai ser o O piloto que vai te decepcionar esse ano?
Decepcionante.
Mais que o Vettel,
hein?
Mais que o Vettel.
Mais que o Vettel, acho que decepcionante. Ele, outro que não se encontrou com o carro, e não sei nem se vai se encontrar, e a McLaren que estava apostando as fichas todas neles também. Também a McLaren, outro carro que regrediu do ano passado para esse. E eu não sei não, hein? Vai levar outra cacetada do Norris esse ano.
O que vocês acham? É, assim, o que é mais foda é porque eles estavam brigando com a Ferrari, né? O ano passado a briga era Ferrari e McLaren. Esse ano, na teoria, era Ferrari e McLaren. Só que a Ferrari, tipo assim, sobressaiu. Ou seja, a Ferrari evoluiu mais e a McLaren regrediu mais. Então, assim, a distância ficou maior ainda. É, cara, um P18 e um P13 também do Norris. O Norris não ficou nem no Q3, cara. O Norris não subiu pro Q3. É, a gente esperava bem mais da McLaren, né, Luiz?
Não, eu digo uma coisa para o Daniel Ricciardo. Pro ano que vem, o Colton Herta vai ser piloto de teste da McLaren. Não
Vai,
abre o olho
pode ver
não,
mesmo.
vocês não vão colocar o Colton Herta no lugar do Daniel Ricciardo.
É. Tem isso
O cara
também
tá
na
mandando
parada.
bem na Indy,
Na
é um
Indy.
piloto bom. Aí de repente ele entra na McLaren aí e já mostra mais serviço, que é jovem. Apesar daquele mullet que ele usa, ele é jovem. E aí, de repente, toma o lugar do Daniel Ricciardo aí, que fica vendo a visa, hein?
Isso, e os chefões lá da Liberty Media querem um piloto americano, né, cara? Eles querem porque querem. Até uma equipe americana eles querem, né? Que foi até a.
Foi
O
a
Andretti, né?
Andretti.
O Andretti. O Andretti tá querendo entrar na Fórmula 1, tá mó briga assim pra entrar.
Mas parece que as equipes não querem que ele entre, não.
Eles não querem que ele entre, mas a Liberty Media eles querem um piloto americano pra ganhar o mercado americano, né?
Aí os caras, se entrar nesse mercado aí, já viu, né?
Então, se os caras entrarem no mercado americano, que é um mercado muito restrito, muito fechado ali do automobilismo, né? Tem a Fórmula Indy, a NASCAR, entra com um piloto americano, que é um baita de um piloto, hein? O Herta é um baita de um piloto.
É um ótimo piloto.
Entra com o cara, aí o Andretti entra com uma equipe, cara, é o que eles querem, né? Mas tem que tomar cuidado do Ricardo. Assim, vocês acham que acontecerá alguma coisa com ele durante o ano, assim, se ele for de mal a pior? Já nesse ano ou vão esperar até o ano que vem? Acha que o Zé Brown,
Bom,
ele segura a bronca do Ricardo? A pressão?
Cara, para mim o Ricardo não vai segurar a pressão se ficar desse jeito esse ano. Eu lamento mais pelo Norris, porque é um piloto jovem, a gente sabe que o talento que ele tem, né? E, pô, se a McLaren entregar um carro que ele não consiga pontuar, não consiga brigar, principalmente com o que, entre aspas, seria a equipe adversária direta, que é a Ferrari. Cara, assim, não sei se de repente ele tem uma oferta de uma equipe melhor, ele não vaza, sabe?
A McLaren já deu uma despertinha e já renovou o contrato dele por 5 anos. Só deve ter uma multa muito grande aí para não quererem chamar ele, né? Ou não puderem chamar ele.
Mas
Mas
para esses caras aí, dinheiro não é problema. Para uma Mercedes, para uma Ferrari, não é problema nenhum. Dinheiro, esses caras aí.
aí, contrato de piloto não cai no teto orçamentário, né?
Não.
Não cai.
Não,
Não
não
cai,
cai.
né? É só a equipe, é só a parte do carro, né?
Só desenvolvimento do carro.
Sorte, né, cara? Imagina que. Tem falado assim, né? Estavam falando hoje, o Hamilton, ele saiu, porque a última vez que a Mercedes não ficou, acho que não participou do Q3, acho que foi algum comentário desse.
2013, ainda ele não tava dentro da equipe.
Foi,
Não,
foi.
2013 o Hamilton já tava
Não!
assim.
2012.
No Schumacher e o Rosberg não conseguiram ir pro Q3. E aí estavam falando isso da Mercedes, pá. E aí eu fiquei imagina o Hamilton na McLaren. Ele não tem, porque quem levou o Hamilton pra Mercedes foi o Niki Lauda. Imagina se ele ficasse na McLaren todo esse tempo. Ele não ia ser campeão mundial, obviamente. O McLaren, desses anos, todos que passaram, era uma carroça. Agora eu fico prospectando isso com o Norris, porque o Norris é um potencial campeão mundial. Ele pode ser um baita, é um baita de piloto. Imagina se ele fica esses 5 anos numa carroça, cara. Você entendeu?
É complicado.
É um talento parado ali.
É algo que pode fazer ele mesmo querer rescindir o contrato com a equipe. É, né? Não precisa nem, de repente, uma outra... Eu não sei como funcionam esses contratos, mas, de repente, nem precisa que uma outra equipe pague uma multa. De repente, se ele quiser rescindir o contrato também...
Exatamente. Sei, exatamente.
Ficar cinco anos ali do meio do pelotão para baixo, meu, não dá, né?
É. E aí a gente falou já do Hülkenberg, né? Do que foi o Aston Martin. Agora vamos falar do Pokémon. Que decepção, cara. Meu Deus do céu, velho. Cadê o chefão? Pra bater no moleque, velho. Porque bater no Sérgio Pérez, ele bate.
Eu acho que eles não vão bater no Tsunoda porque a Honda decidiu ficar. Então, né, inclusive, isso, né? Eu acho que se o Tsunoda não entregar nada, eles ainda vão manter o cara ali só por causa da Honda. Porque se não fosse isso, acho que nem correr amanhã ele já corria. Eu ia falar, ó, tira esse moleque aí. Não pode colocar o Kvyat, né? Porque o piloto russo tá proibido. Aí coloca qualquer um outro aí no lugar, coloca o álbum no lugar dele aí.
É, isso é verdade, cara, porque pelo amor de Deus, hein, velho. E você, Hortêncio, o que você achou do Tsunoda? Gasly de novo.
Todos os comentários que eu fiz sobre esse cara eu falei no ano passado. Não vou repetir. Todo mundo sabe a minha opinião sobre esse japonês.
E você, Diegão? De novo, o Gasly vai deitar e rolar em cima dele, né?
Ah, já começou, né? Ele ficou em 16, o Gasly ficou em décimo. O Gasly conseguiu o P10 ali, né?
O Gasly foi pro Q3, cara. É impressionante a diferença entre o Pierre Gasly e o Tsunoda, né, cara?
A discrepância enorme, né?
Tipo, e os dois são pilotos jovens. Na minha opinião, não sei vocês, mas que o ano que vem, eu não sei até quando o contrato do Sérgio Pérez, mas Pierre Gasly vai ser o ano que vem ser piloto da Red Bull, cara. Se ele continuar assim, o que vocês acham?
Tá entregando.
Tá entregando, cara. O cara é um baita
de piloto. Eu acho que o melhor pro Gasly seria que ele não fosse pra Red Bull e sim pra uma outra equipe de ponta, tipo uma Mercedes da vida, se o Hamilton se aposentar, por exemplo. Porque se ele for pra Red Bull, ele vai ter que servir o Verstappen. Então, e se ele não conseguir servir o Verstappen, ele vai ser rebaixado de novo, independentemente do resultado dele. Então, eu acho que é mais provável ele ser chamado para uma outra equipe, uma equipe mais acima, e ir para lá, do que subir para a Red Bull de volta.
De repente até uma própria McLaren, ou não? Assim,
É,
que é um
se a
pouco, que é um pouco
McLaren
melhor,
melhorar,
assim,
né?
e melhorar, né?
É. E aí agora vem o Alfa Romeo, né? Na P15, com o Soyu. Mano, não sei como que pronuncia
Não dá
isso.
nem pra falar esse nome aí, esse nome é difícil.
Guanin Zhou.
Como é que chama?
É o Guanin Zhou.
Zhou. Guanin Zhou. É da Alfa. É, P15, só que aí, cara, veio a grande surpresa, acho que do dia, né?
Não,
Acho que
do
foi
ano,
mais o
cara.
quê?
Essa já foi do ano já.
Foi mais que o Mag, né, velho? Foi mais que o Mag, não é?
Com certeza.
Cara, o Bottas vai lá e me enfia uns P6, cara, com uma Alfa Romeo.
Esse é
Cara.
Valtteri Bottas, hein?
Eu acho que na cabeça dele falou assim: eu vou calar o Nick Cast. Esse ano vai ser meu. Eu vou calar a boca daqueles caras lá, velho. Que não é possível, porque a gente tem ouvinte da Finlândia. A gente tem
Temos
ouvinte.
ouvintes finlandeses.
Temos ouvintes do finlandês. Então chega pra eles essas notícias nossas aqui, as provocações que a gente faz pra ele. Então, assim, o cara foi surreal, o cara tirou leite de pedra. Ou o carro da Alfa Romeo é muito bom.
Eu acho que.
Ou o motor Ferrari, né?
O motor Ferrari.
Motor Ferrari tá bem. Tanto que a Haas e a Haas também andou lá em cima. Mick Schumacher num 12º e o Magnussen em sétimo, mas também a questão de experiência conta, né? Então, o Walter, ele se adaptou bem ao carro, por isso que tirou esse P6, né?
É o leão de treino, né? Vamos ver amanhã.
Leão de pé. Ele é leão de treino na Mercedes, ele era leão de treino também, cara.
Um leão no treino, um gatinho na corrida.
É.
Simplesmente.
O que você acha, Luiz, da Alfa Romeo?
Ai, cara, assim, foi bem discrepante a um piloto com o outro. Óbvio, tem a experiência do Bottas, que já guiou até para a equipe de ponta. Provavelmente, o motor Ferrari, né, o Mattia Binotto já tinha dito que o motor Ferrari não estava devendo em nada para a Honda e para a Mercedes, e aparentemente não está, porque a gente tem aí... das escuderias com motor Ferrari. A gente tem a Ferrari em P1 e P3, a gente tem o Bottas em P6 e o Camag em P7. Então, você está vendo que tem aí o motor Ferrari basicamente foi aí em peso para os 10 primeiros, né, para o Q3. Então, eu acho que a diferença está no motor Ferrari. Eu acho que esse carro da Alfa Romeo empurrado por esse motor talvez até consiga bons resultados, e acho que a Alfa Romeo vai depender muito mais do Bottas do que do Guanizu. Então é torcer aí pro Bottas calar nossa boca e conseguir bons resultados com uma Alfa Romeo. A Bottas nunca critiquei, viu?
E outra coisa, e lá no final do ano, quando a gente fazer o nosso o grande prêmio de Nikkei Fórmula 1, ele ganhar prêmios de vitorioso, né? Não framboesa, né? Tipo, não.
Não, vamos fazer a vaquinha e fazer um pix pra ele.
Cara, surpreendente o Alfa Romeo mesmo. Aí depois veio o álbum, né? Que a gente já falou, Norris, que a gente já falou. E aí vem, acho que também uma. Foi o que o Luiz Ortiz falou: motor Ferrari, a Haas, o Mick Schumacher. O Schumacher, como é que é? Chumizinho, né? Que falaram, né? Chumizinho. Na 12ª posição. E o Magnussen na P7, cara. Conseguiu ir pro Q3 com uma Haas. Que eu acho que não sei quantos anos não conseguia ir, né? Uma Haas pro...
No Q3, acho que faz tempo, eu acho.
Acho que desde 2020, cara. Olha,
eu acho que desde 2000. Acho que
2019. Acho que 2019. Foi 2019. Acho que foi a última vez que uma Haas foi pro Q3.
Magnussen calou na minha boca, viu, hein? Eu critiquei ele.
Mas uma coisa que não me. O Fittipaldi faria alguma coisa se ele tivesse?
Eu acho que não.
Acho que o Fittipaldi ficar em 14º.
É, bem capaz. E uma coisa, hein? É uma coisa, hein? Chumizinho tem que abrir os olhos, hein?
Tem que abrir os olhos.
Mas o Pietro, ele é piloto de teste da Haas, né, cara? Então ele começou ele fazer os testes com o carro. Então talvez ele conhecesse o carro o suficiente para conseguir uma boa qualificação. Mas aí também tem a diferença entre você conhecer bastante o carro e você ser um bom piloto. Porque o Magnussen pode ser um bom piloto ao ponto de conseguir se adaptar a um carro novo. E lembrando que a estreia do Magnussen na Fórmula 1 em 2014, ele foi P2. O Button foi P1 com a McLaren e ele foi P2 com a McLaren.
É verdade. É verdade.
Então,
a estreia dele, né, cara?
A estreia também, dele pegou um pódio.
A gente também tem que ressaltar uma coisa. Puta, agora esqueci o que eu ia falar.
Quando você lembrar, você fala.
Quando lembrar, você fala.
Uma bela ressalva que o Hortêncio fez. Parabéns.
Desculpa, lembrei agora. O Reginaldo Leme, no treino hoje, ele falou uma coisa bem certa. Ele falou que o Schumacher ia sofrer um calor esse ano do Magnussen, mas que seria bom para ele ter um piloto experiente do lado dele, coisa que era para ter sido do ano passado, quando ele estava cotado para ir para a Alfa Romeo e a Ferrari decidiu manter o Giovinazzi lá.
Tem isso. Porque para a Ferrari, desculpa, para o time A, né, que é o time da Ferrari lá, cara, vai ser muito difícil tirar o Charlinho e o Sainz agora. Não sei se vocês concordam. Só
muito.
Se o Sainz fizer só cagada o ano inteiro, aí ele sai. Mas o Leclerc não vai sair. Bom, então, assim, para o Mick chegar na Ferrari, vai demorar aí pelo menos uns 2 anos, cara. Não sei se vocês concordam com isso.
Eu acho que o Mick vai só se pôr na carteirada, né? Como o pai dele não tá na ativa, né? Eu acho que não consegue. Mas acho que se o Schumacher tivesse na ativa, provavelmente o Mick Schumacher iria pra Ferrari na carteirada.
O que vocês acham? Você acha que vai demorar mais pro Mick sentar na Ferrari? Ou vocês acham que, meu, não tem como. Os dois, o Leclerc e o Sainz, tá muito bem, cara.
Eles estão muito bem, e só se houver alguma coisa, uma briga entre os pilotos, né?
Assim,
ainda mais com essa evolução que aparentemente Ferrari teve, e a gente viu hoje no treino, nesse primeiro treino, né, esses carros novos, vai ser difícil os dois ou um dos dois saírem, né? Assim, um dos dois a gente sabe que quem vai sair para acender alguma cadeira ali vai ser o Sainz em algum momento, né? Mas em que momento que ele vai sair, ou ainda, né, se ele começar a ficar à frente do Leclerc, aí a Ferrari vai ter, assim,
porque,
vai ser difícil, né?
Não, um dos pilotos não, é sair. Não é um Hamilton e o Bottas, que nem o ano passado. É dois pilotos, tipo, de ponta, cara. O Sainz não deixa perder, não, cara. Tipo, pra tirar um e colocar o só se sair briga mesmo, igual tipo o Ayrton Senna e Prost, entendeu? Mas vamos continuar aqui. Aí vem a Alpine. A Alpine acho que é o carro mais feio do grid, né? Não sei se vocês concordam.
É ridículo,
mas,
olha, velho. Ridículo.
Eu vou deixar vocês mais tranquilos, porque, segundo as notícias, a Alpine vai usar essa pintura rosa só nesses dois primeiros GPs. Depois eles voltam com aquela pintura azul, com alguns detalhes rosas só.
Ah, entendi.
Vai ficar menos pior, né?
Vai ser uma. Antes parecia uma Pepsi, né? Agora vai ser uma Pepsi, sei lá, de frutti.
É porque antes parecia uma Pepsi mesmo. Antes parecia o carro processado pela Pepsi. Mas é o carro mais simples, de certeza.
Isso, mas é um carro de meio de pelotão, claramente, hein?
E o Alonso, novamente,
dando um pau no Ocon.
ficou meio obsceno esse comentário. Mas...
O Alonso já começou à frente, já, né?
Cara, bota uma Ferrari na mão do Alonso, vamos ver o que acontece, hein? Ia ser legal, hein, o Alonso na Ferrari, cara. Ou o Alonso numa Red Bull ou numa Mercedes, cara. Ele não tá perdendo pra nada, meu. Cara, tipo, pô.
Sabe qual que é o problema do Alonso? É que ele se queimou, né? Senão ele estaria.
Se ele tivesse. Esse jeito novo dele, o Alonso 2021, lá anos atrás, eu acho que ele seria. Pelo menos ele estaria numa equipe grande ainda. Eu não sei se vocês concordam com isso.
Ele estaria.
Se ele não tivesse o gênio forte dele no lugar desse novo Alonso, cara, esse novo Alonso aí teria tudo para ser campeão mundial. Só que, né, no passado, né, condena ele. Mas, porra, P8, cara. Com uma Alpine, 1-0 já em cima do Ocon.
É isso.
É que o Ocon no passado foi bem também, né?
O Ocon ele chegou a ganhar corrida, mas ainda ficou atrás do Alonso, que não ganhou nenhuma corrida.
Exatamente.
Aí falamos do Gasly já. E aí vem o Jorgão da Massa, vem a Mercedes, que eu acho que das grandes escuderias, eu acho que é a que, se o Toto Wolff não fazer alguma coisa ali, eu não sei, Eu não sei o que, que vai acontecer, cara. Porque...
Não, dá, não dá pra saber, né? Não dá pra saber o que vai acontecer ainda. Porque você não sabe se é blefe, não puta, sabe se...
Não, pior que,
não,
cara,
pior que não é blefe. Não é blefe.
Será, mano?
É... O carro tá trepidando demais. Eu senti... Uma das coisas que eu senti é que... por exemplo, o carro da Ferrari e da Red Bull tá trepidando menos. Mas o carro da Mercedes tá trepidando demais. Tá balançando demais. Eu acho que eles têm que ter alguma forma de estabilidade. Eu acho que essa trepidação tá tirando muitos décimos preciosos da Mercedes.
Não, com certeza, mas assim, o que todo mundo falou e ainda falam é que em conceito de carro, a Mercedes ela fez o carro no limite. Assim, ela construiu o carro no limite do que poderia, no que deu para fazer dentro do que a FIA... do regulamento da FIA, os caras estão dizendo que é o carro perfeito na questão de limite, né? Eles foram no limite e eles vão usar a temporada e o teto, como eles já falou que é um teto fixo, né, Luiz? Vão usar esse teto aí para poder atualizar. Então eu acredito que eles tenham apostado muito alto e tem um preço, né, para você pagar, né?
É, mas eu vou analisar que o Hamilton, ele levou 5, levou 7 décimos do... 6 décimos do Leclerc. 6 décimos num carro mais equilibrado, ou seja, se eles melhorarem a trepidação, sei não. Hamilton, eu acho que até o final da temporada o Hamilton vai brigar lá em cima. Mas
eu tô imaginando o Russell, a cabeça do Russell agora. Cagaram o carro bem na minha vez.
É, tipo Senna quando
foi pro Williams. É, cagaram o carro bem na minha vez, velho. O cara não tem paz, esse Russell. Coitado do cara, velho.
É azarado, né?
É muito azarão, velho.
Levou a maldição com ele ao ponto do Bottas ficar na frente dele.
O Bottas tá no cangote do Hamilton, cara. Como será
esse
largo de amanhã, hein?
Como será esse largo de amanhã? O Bottas vai crescer muito no meu conceito se amanhã ele tirar o Hamilton da corrida na largada, cara.
Cara, ele não precisa nem tirar, ele pode até passar, cara. Eu acho que numa primeira volta ali, ele pode passar.
Cara, que grid maluco, velho. Que grid
vai ser doido esse grid. Vai ser muito louco, cara. Vai ser muito louco.
Mano, que grid doido, cara. Tipo, a gente esperava, óbvio, a gente esperava bem mais a Mercedes, né? A Mercedes não entregou um carro bom. Aí, putz, cara, sexta-feira, nos treinos, né, nos testes, não, o Mercedes tá com o carro mais, tipo, instável. Ah, mas isso é blefe. Aí chega na sexta-feira, ó, Hamilton tá em sexto. Ah, é blefe. É blefe. Aí chega no último treino, né, no treino de manhã, né, ah, o Hamilton ficou em sétimo. É blefe. Aí chega hoje em quinto. Puta, é blefe ainda, velho? É blefe ainda?
Eu acho que tipo, no pra valer eles não iriam blefar, não, cara.
Não é blefar, cara.
Não é, ele não conseguiu.
O carro não tá legal. O carro...
Não tá estável, né? Ele tá instável.
O carro tá instável, tá trepidando demais. Mas é aquela... A gente fica falando, ah, tal, mas o Hamilton com carro meio meia bomba, meteu um quinto lugar, hein?
Não, o Hamilton é Hamilton, isso aí a gente não discorda. Só que o Serginho hoje não ficou gritando no brilhão, né? O patrão tá on! Não. Não falou nada hoje não, né? Hoje ele ficou na miúda, falou, não, só chamou uma vez o Hamilton de patrão, que ele sabe ali, se o Galvão Bueno tivesse narrando o treino de hoje, ele ia falar, o semblante do Hamilton não tá legal. O Hamilton entrando no carro, parecia que tava, tipo, entrando no velório, velho. Porque, meu Deus, me deram uma carroça aqui, velho, pra guiar.
Então, tipo assim, o Galvão ia falar, conversei com ele ontem à noite no jantar. O Galvão na cabine da Globo lá no Rio de Janeiro. Conversei com ele ontem à noite no jantar e ele me falou que
se mostrou preocupado
com o carro da Mercedes.
É.
Não, mas o que é engraçado é que o Galvão Mano, eu, uma das coisas que eu acho foda do Galvão é que o Galvão, ele meio que tem os acessos aos pilotos. Ele chegava assim e falava, nossa, eu jantei com o Schumacher hoje e o Schumacher, ele não tava legal.
Ele fala, ele dá umas dessas, velho, é engraçado. Tipo, ele narra situações. Ele não narra, tipo, a corrida também. Ele narra, tipo, olha lá, não. Lá vem o Hamilton entrando no carro, colocando a balaclava, o capacete, a cara dele, a tensão que ele tem. É muito louco essa parte que ele narra, tá ligado?
Eu gosto muito do Serginho Maurício, mas o Galvão faz falta na Fórmula 1.
É.
Ah, então, cara, eu assistindo algumas corridas passadas, da década de 2011 pra cá, o Galvão já tava meio gagá, já não narrava tanta corrida, já não passava tanto emoção. O Sérgio Maurício, ele consegue passar emoção na corrida chata.
É. Uma coisa que tá me preocupando.
O Galvão tá chato demais, cara. Chato.
Uma coisa que tá me preocupando também. Puta, o Reginaldo Leme é o maior. Mas ele tá começando a trocar os nomes, velho. Isso tá me preocupando.
Ele tá gagá, não tá?
Chamou o Mick Schumacher de Michael Schumacher. Cara, tipo assim, ele tá começando a meio que chegou a idade, entendeu? Mas ele, mano, sensacional, mas ele tá trocando aí uns negócios aí meio...
Tá gagá.
Tá começando a ficar gagá, velho. Tá começando a...
Tá tomando um licorzinho antes de cada...
Tá meio que viajando aí.
De comentarista.
Ele não... Ele se recuperou. Do baque que foi ver o Hamilton perdendo no passado. Vocês viram que eles jogaram na internet a imagem de bastidores e você viu a cara do Reginaldo quando o Verstappen passa do Hamilton? Acho que ele teve um semi-AVC,
cara,
e ficou meio baqueado.
Cara, se o Verstappen não ganhasse o título do ano passado, tudo bem, o Hamilton ia ganhar, beleza, mas não ia ser o melhor piloto ter ganhado. Porque o cara ganhou, o cara fez mais pole na temporada, o cara ganhou mais corrida, o cara ficou mais na frente, liderou mais voltas. Cara, velho, porra, aí ganha o cara não mereceu, não, lógico que mereceu, ele foi melhor que o outro.
Não, o Verstappen mereceu demais ano passado, mas... O Hamilton do meio, ali tá no terço final, o cara parecia que tava endiabrado.
Mas eu também com o motor tunado lá pra quatro corridas só.
Mas hoje o Verstappen se deu mal, gostei. Eu não sorço pro Hamilton, eu sou anti-Verstappen. Então, qualquer um que estiver brigando com o Verstappen,
o doutor será a favor
do outro.
Tá bom. Vamos voltar aqui, porque senão essa discussão vai ficar até amanhã, velho. Discutindo
o que vai funcionar. Então aí você já pode. Ô Samir, então já pode pular direto pro Pérez, já, né?
Já pode.
Já pode
pular pra Red Bull. Já pode pular pra Red Bull e depois a gente fala da Ferrari. Cara. Eu acho, na minha opinião, que a Red Bull, ela tá 0,01 mais fraca que a Ferrari. Eu assim, ó, eu sou ferrarista, né, torço pro Charlinho, todo mundo sabe, pô. Charlinho, pra mim, é o... Eu vejo ele sendo campeão mundial com a Ferrari, mas eu acho que tá um pouquinho menos do que a Ferrari, mas... Eu acho que a briga esse ano vai ficar entre Ferrari e Red Bull. Não sei se vocês concordam com isso. E aí sim. Não desmerecendo o Hamilton. Mas a grande rivalidade, desde as categorias de base, é entre Charles Leclerc e Max Verstappen. Os dois sempre brigaram. Sim. É que o Max Verstappen tem um puta de um salto, né, pra Red Bull. Ele foi super novo pra Red Bull. Mas a briga das categorias de base era entre os dois.
A rivalidade Hamilton e Verstappen foi o ano passado. Meio que começou agora. Leclerc e Verstappen realmente é um. Esse sim vai ser legal de ver.
Da Europa, cara. Os dois brigavam.
E agora o Leclerc vai tentar bater o cara que bateu o Hamilton, olha isso.
É, então.
Uma coisa interessante aí é que os dois pilotos da Ferrari são melhores do que o conjunto, os dois da Red Bull, porque para mim o Pérez, eu acho ele decepcionante em certos momentos. Então eu acho que no conjunto de pilotos, a Ferrari tá bem superior à Red Bull.
Tá bem nutrida.
Tá bem nutrida, exatamente.
Aí eu quero ver agora se o Harry Potter lá, o Mattia Binotto, vai ser um chefão foda. Porque agora ele tá com um carro foda, com dois pilotos foda. Cara, é o ano do Mattia Binotto agora como chefão, vocês não acham?
Concordo.
Ou vocês acham que o Mattia Binotto não tem o feeling de ser um Toto Wolff?
Ah, falta muito ainda pra ele ser um Toto Wolff. Falta muito, né, cara?
Você acha, Luiz? Assim.
Vamos ver se a varinha dele agora não é curta, né?
Porque, cara, ele tá agora com a faca e queijo na mão. Puta, Ferrari, ó, é o melhor carro. Beleza. Pra mim, carro mais lindo, assim, ele da Williams. Tanto que eu falei no grupo lá, falei, puta, eu vou comprar. Quando sair a miniatura desse carro, vou ter que comprar, cara. Porque essa Ferrari, essa Williams, meu, é linda demais. E também tem a questão dos dois pilotos, né? Questão do título de construtores, né? É Sainz e Leclerc contra Verstappen e Sérgio Pérez. O que vocês acham?
Eu falei, é um time melhor. Assim como o ano passado, a gente criticou tanto o Bottas, né, que era um segundo piloto não tão bom, né? Hoje é aquilo que eu falei, Leclerc e Sainz é bem melhor do que Verstappen e Pérez. Eu acho que o Verstappen vai correr mais sozinho contra os dois, como muitas vezes o Hamilton fazia contra o próprio Verstappen e o Pérez, do que o Pérez aí ajudar em alguma coisa, né?
Mas
Pérez queimou uma volta lá, cara, numa classificação.
Mas eu acho uma volta, que... Ô, Samir, mas eu acho que... Mais pra... Acho que a Mercedes vai... Eu acho que a Mercedes briga, mas não agora. Eu acho que nessas cinco primeiras corridas vai ser Ferrari e Verstappen. Aí depois eu acho que o Hamilton entra aí nesse bolo.
Cara, eu queria que entrasse as duas Ferraris, as duas Red Bull e as duas Mercedes, cara.
Bem queria.
Nossa, velho. Ia ser tipo, cara... Ia ser seis pilotos ali brigando por título... É óbvio, né? Verstappen é Verstappen e Sérgio Pérez ia ficar de canto, mas imagina o Russell ganhando corrida e o Hamilton ganhando corrida, e aí
o Sainz ganhando corrida, o Leclerc ganhando corrida.
Cara, ia ser muito louco, velho. Ia ser muito louco. Imagina, a gente termina a gente vai para a última prova do ano com quatro chances de quatro pilotos ser campeão mundial na última corrida. Imagina que louco. Poderia ser? Então, cara.
Só que o foda nisso daí também, Samir, é o jogo de equipe, né?
É o jogo de equipe, exatamente.
Eles vão escolher alguém, né? Hoje a Mercedes vai escolher o Hamilton, hoje a Ferrari. Só que a Ferrari, eu acho que ela ainda não sabe quem escolher. A prioridade é o Leclerc, mas o Sainz não deixa. Barato,
eu achava no meio, não sei se você tivesse essa percepção. Mas no Q2 eu falava, puto, o Sainz ele tá escondendo alguma coisa, ele vai ser pole nesse cara, nessa corrida. Porque ele bate o Q2, né? Ele vira, ele fica em primeiro no Q2. Ele faz uma volta ali extraordinária no Q2, né? Ele fecha o Q2 ali e fala, caramba, o Sainz. Aí quando foi pro Q3, eu falei, cara, ele vai ser pole esse cara. E conseguiu um P3, assim, porque o Verstappen foi, tirou leite de pedra lá e conseguiu a segunda posição. Mas se a Ferrari tem tudo para, nesse primeiro quarto de temporada, que é a melhor equipe, ganhar uma gordura no primeiro quarto de temporada, eu acho que tem tudo para ganhar, né?
Tem sim, cara. Tem sim. E são dois carros bons, né? Assim, o da Red Bull também é um excelente carro. Então essa briga aí vai ser muito boa. Amanhã essa largada vai ser, cara, vai ser espetacular, porque você tem os dois, aparentemente, os dois melhores carros, muito iguais, que é a Ferrari e a Red Bull, Logo atrás você tem uma Mercedes, que está, né, ali se encontrando, uma Alfa Romeo no meio disso tudo aí. Então, assim, vai ser, amanhã vai ser bacana de ver.
E que eu ia falar para vocês? A gente vai falar do bolão ou vamos falar do bolão? Porque esse bolão a gente fez antes, eu me dei mal, né? Esse bolão aí, já na primeira, eu já me dei mal. É, eu coloquei Haas não pontua. Puta, tem Magnus em sétimo. Me fudi. E eu coloquei como fácil, né? Mas aí o que a gente faz? A gente fala do bolão hoje ou fala do bolão amanhã?
Já pode falar do bolão já, né?
Então vamos falar, né, do bolão. Vocês estão aí com...
Deixa eu pegar aqui.
Vocês estão aí que o meu vou pegar. Como acompanhei um pouquinho de pré-temporada.
Ó, vamos ver aqui que eu acho que eu tenho aqui no tenho do Hortêncio, do Diego, ó, do Clebão. Nota aí.
Peraí, deixa eu pegar aqui o meu bloquinho de notas. Que o Luiz ganhou 2 anos seguidos, dessa vez eu vou ganhar.
É, tá virando o Hamilton. Ele tá virando. Daqui a pouco o Luiz vai falar que virou vegetariano e vai virar o cachorro, o gato dele vai também virar.
Aí é foda, hein?
Daqui a pouco ele falou: não, gente, eu virei vegetariano e meu gatinho também virou.
Bom, vamos lá, vamos usar os palpites de Kleber. O nosso Kleber Senna.
Kleber Senna. Seguro. Russell nos pontos.
Opa. Seguro. Russell nos pontos. Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Seguro. Russell nos pontos. Ok.
Difícil. Leclerc na frente de Sainz.
Difícil. Eita.
Só pra você, cara. É difícil mesmo. Não foi fácil hoje, hein?
É, não foi fácil.
E o arriscado?
Uma Ferrari vence. Mas é que, tipo assim, é o que a gente fala. Tipo, a gente não tinha noção de como estavam os carros na... Todo mundo tava blefando. Ninguém tinha uma noção de como a Ferrari tava boa, né? Então, cara, como...
Por classificar... Por do ano passado, Diegão, né?
Diegão.
Cara, o meu... tá aqui, né, eu só mudei ali na verdade o Luiz até mesmo, eu nem sabia o Vettel foi diagnosticado com Covid, né, e eu coloquei no palpite seguro, o Hülkenberg entre os 10, já tomei na, né, tomei na cabeça já. nossa, esse palpite aqui foi anotou aí, Hort.
Pera aí rapidinho
só beleza
Diegão.
Isso aí, Hulk entre os 10.
Vamos para o difícil.
Difícil. Norris vence.
Norris vence.
Nossa.
Esse palpite é tipo, né, impossível esse palpite aí. E arriscado, safety car.
Safety car.
Safety car.
Não, assim, pode rolar,
viu? Dos seus, o Diegão, mais fácil é o safety car.
Com certeza.
É o que abandona. Toda a primeira corrida da temporada tem uns 5 abandono.
É.
Agora ia colocar você... como fácil. Eu. Deixa eu ver aqui. O meu foi. Cara, cadê aqui? Peraí. Seguro. Haas não pontua. Nossa, mano. Olha o que eu coloquei. Eu tenho que torcer pra uma Ferrari desistir, velho. Eu coloquei. Uma Alpine termina na frente da Ferrari, velho. Uma Alpine termina na frente de uma Ferrari.
Cara, esse palpite às escuras foi foda.
Foi foda. Russell na frente do Hamilton.
É, arriscado. Russell na frente do Hamilton. Vamos os meus? O meu palpite seguro é Ferrari nos pontos. No difícil, foi Schumacher nos pontos.
Ó, o Hortêncio se deu bem, velho. O Hortêncio pode se dar bem nessa daí.
Pode sair na frente, né?
E o meu arriscado é nem Hamilton e nem Verstappen ganha.
Aí, ó, tá vendo? Pode gabaritar aí, viu?
Isso é bom de acompanhar a pré-temporada e achar que a Mercedes não tava blefando. E você, Luiz, o nosso campeão do ano passado?
Eu coloquei o palpite seguro. Uma Ferrari pontuando. O difícil, uma Alpine entre os cinco primeiros. E o arriscado, uma Haas pontua.
É, ele vai ganhar no... E creio eu que talvez ele ganhe no arriscado, velho. E no seguro. Agora o Pini entre os cinco primeiros, não sei não, viu,
velho. É. Ó, são palpites, vamos se dizer, são palpites complicados.
Ousados. Ousados, palpites ousados.
Eu acho que... A gente, ó, Samir, ele pode ganhar aqui. Russell na frente de Hamilton, quem sabe? Não se sabe nada. Agora, o Diegão também pode ganhar no arriscado, mas ele tava em Nárnia nesses palpites, hein?
Amanhã, quando eu gabaritar, eu quero ouvir você falar isso daí. um dado interessante aí sobre a classificação, né? Que o Samir até comentou, na verdade, de uma equipe só. Mas eu queria falar aqui de todas, que é todos os primeiros pilotos ficaram à frente dos segundos pilotos, em tese.
Verdade.
Né? Assim, o Hamilton ficou na frente do Russell, o Verstappen à frente do Sérgio Pérez, o Leclerc à frente do Carlos Sainz, Norris à frente do Ricardo, Alonso à frente do Ocon, Gasly à frente do Tsunoda, só ali não teve a votação, né, a marcação entre Vettel e Stroll, porque o Vettel... tá fora, né? Então amanhã pode ser 1-0 pro Stroll. O Albon ficou à frente do Latifi, o Bottas à frente do Zou e aqui tem também uma surpresa que é o Magnussen à frente do Mick Schumacher.
É, mas Albon na frente de Latifi, eu acho que aí não tem marcação de primeiro e segundo dos pilotos, né? Até porque o Albon acabou de tirar.
São dois pilotos ruins, cara. Então assim...
Né? Ah, mas
é muita diferença.
Mim, né? O álbum ainda é menos ruim que o Latifi.
É menos ruim.
O Latifi acho que ele tá aí por causa do dinheiro, né, mano? Não é possível. Ele é muito ruim.
Tem um patrocínio gigantesco do pai dele na asa traseira da Williams, né? Então ele tá lá por causa
dele. É, Sofina, né?
É.
É, então é complicado.
E ó.
E o Nikita? E cadê o Nikita? Você acha que o Nikita tá indo pra guerra lá? Vai invadir a...
O Mazepin, ele postou um vídeo pé da vida falando que não achou justo a demissão dele, até porque a FIA tinha liberado pilotos russos pra pilotar desde que não usassem a bandeira da Rússia, né? Não pilotassem sob a bandeira da Rússia. E ele ainda falou que ele só soube que ele foi demitido quando a notícia saiu na imprensa, porque o Gunter Steiner nem chegar para ele e para falar antes que ele tinha sido demitido, até para ele se preparar, falou: tá, a gente vendo o resultado do Magnussen hoje, estando numa posição que o Mazepin nem sonhava em estar no passado, e que talvez não tivesse nesse ano, mesmo com essa... talvez melhora da Haas, a gente pode até falar: ah, não, foi certo ele trocado e trazido o Magnussen de volta. Mas, pô, foi sacanagem com o cara também, né, mano? Apesar do pai dele ter contato direto com o Putin ali, o cara em si não tem nada a ver, coitado.
Mas o pai dele quer o dinheiro de volta, né? Ele investiu não sei quantos milhões de euros, né?
Isso, se eu fosse, eu devolvia porra nenhuma, não. Eu falo assim: ó, tá embargado fazer Pix pra Rússia. Não devolver não.
Acho que foi 80 milhões, foi alguma coisa assim que ele injetou dinheiro na Haas e que tá entrando na justiça aí pra devolução desse dinheiro. Óbvio que como o cara, tipo, é russo lá, isso daí vai terminar em pizza, tipo, não vai acontecer nada, né? Porque, tipo, o que estão embargando de coisa da Rússia, cara, é inacreditável. Então, assim, eu não gosto do Mazepin, pela opinião de todo mundo aqui, todo mundo odiava o cara, pelo jeito dele, pelo jeito que ele fala, das atitudes que ele teve. Eu achava que ele só tava lá por causa do dinheiro, ele não é bom piloto.
A FIA fez certo, mandou ele pra Putin que pariu.
Nossa.
Então, tipo assim, cara. E aí tá aí, o Mag aí no P6 aí, velho. Colocou. Eu acho que lá o alemãozinho deve estar feliz pra caramba. Ele pra mim é uma das maiores atrações do Drive to Survivor. Toda vez ele aparece, porque tipo, ele é um chefe de equipe brincalhão, assim, tipo, ele fala as coisas na lata, não tá nem aí. Não sei se vocês assistiram essa temporada já, ou.
Eu não vi ainda.
Eu vi o primeiro episódio, só arrastado ainda, porque não tava me trazendo vontade alguma de assistir. Mas a terceira temporada que eu assisti, pra mim, eu vi que o Gunther Steiner é um cuzão também. Então
é
já fiquei
um atrás. Ele é um cuzão. Por isso que, tipo assim, ele é o grande. Como que se diz assim? Ele é a grande atração, assim, sabe? Tipo, dos chefões. Porque, puta, ele faz um monte de besteira, ele fala na cara, ele não tá nem aí.
Tá nem aí, né?
Cara, não tá nem aí.
Eu soube de uma notícia agora aqui, plantão, hein? Plantão Nickcast na. Plantão Nickcast, cara.
Peraí, vou tentar.
Plantão, cara, plantão.
Peraí, vou tentar captar, peraí.
Beleza.
Peraí, vou tentar captar. Vamos ver se vocês vão ouvir.
Mas aí, qualquer coisa você edita aí.
Não, eu vou captar agora, cara.
Plantão!
Pera aí que a gente vai.
Disse qualquer coisa você edita, ele quis dizer. Quando eu falar plantão, você joga a música, não é ficar esse buraco inteiro no negócio até você jogar a música.
Exatamente. Não, eu vou definir, eu quis dizer assim, eu não vou editar porra nenhuma, vai assim mesmo, entendeu?
Vai do jeito que sai. Já é de primeiro take mesmo.
Eu não vou ficar aqui editando porra nenhuma, não, vai assim mesmo, tá ligado? Ai, velho. Cara, tô curioso agora pra saber que porra que é, velho.
Cara, velho.
Plantão Globo!
Nick Cash, cara. Não é Globo, não.
Plantão Nick Cash ao vivo, vamos lá. Vamos lá, Diegão.
Não, cadê a
música?
Você falou que ia ter a música, pô.
Pera aí.
Isso aí tá molhado, hein, velho.
Isso aí molhou, hein. Pera aí. Vamos lá, Diegão. Quer que você faça um beatbox aí, pô.
Pera aí. Tentarei. Não, joga assim, plantão mesmo. Depois eu dou uma editada.
Plantão, cara. Notícia, assim, bombástica. Mercedes diz que acelerou menos porque a gasolina tá cara.
Tá que pariu.
Eu não acredito que você fez isso.
Tá de sacanagem com isso, cara. Que os caras tão mandando essa, meu Deus do céu.
Meu Deus do céu, velho.
Meteu essa!
Ai, agora tudo faz sentido, pô.
A equipe que vem ganhando desde 2014 não consegue comprar um galão de gasolina.
Meteu essa, literalmente.
Meteu essa.
Já eu não sei o que foi pior. Esperar pela musiquinha que não veio ou a notícia.
É. Mas tá ligado que a flecha de prata virou carro pula-pula, né?
O cara tá dirigindo o carro, parece no touro mecânico, mano.
Tá ligado aqueles carros de gangster que fica, tipo, pulando assim, sabe? Que o cara fica todo.
Lowrider.
Aquele carro lá. É o Hamilton dirigindo a Mercedes.
Então já tá confirmado o Pérez na Mercedes ano que vem, então, né?
Pode crer. Ai. Então é isso, galera. Amanhã a gente vai voltar pra
falar do grande prêmio. Amanhã é dia quentíssimo, hein?
Amanhã é grande prêmio de Bahrein. Torcer pro Charlinho aí. Ter.
Amanhã, amanhã eu vou vir com música. Amanhã eu vou chegar com música caso o Verstappen se foda. Então, boa tarde a todos.
Que isso.
Eita, nós.
Nossa, o cara levou pro coração.
Levou pro coração.
Tirou o título do meu piloto preferido, eu levei pro coração do Juan Cor.
Lembrando o quê? Lembrando o quê?
Vai sou ter anti-Verstappen desde sempre.
Só pra fazer um adendo aqui. Não vai ter GP da Rússia esse ano, né? Graças a Deus.
Deus, obrigado, Putin. Única coisa que o Putin fez na vida.
Pior vai que ter um GP da Rússia de foi bom, Miami, né? Vai ter um GP de Miami, não vai ter?
Vai ter um GP, de, ter Miami, GP de Miami. Provavelmente teremos GP.
Laguna Seca. GP do Qatar, é, porque do lugar da Rússia, né?
Isso.
É. Só que, beleza. Então, pelo menos, GP de estreia só vai ter só o da, de Miami, né? Puta, vai ter GP da França ainda, velho. Puta que pariu.
É, o Miami.
Por que você lembrou do GP da França?
Já cara, mas ele é lá na frente ainda, ele tá longe ainda.
O GP, da Austrália, o GP da Austrália de Melbourne?
Melbourne,
é.
Ah, isso aí é legal. Eu curto. Era sempre grande.
Que horas? Quando que vai ser o GP de Melbourne que eu não tô vendo daqui? Ah, vai ser o 2
de abril.
Terceiro.
É 2 da manhã.
Ah,
2 da madruga.
Nick Cash entrará às 8. Nick Cash entrará cedo no.
Às 8 nunca, né?
Às 3 da manhã?
Ao vivaço?
Né? Vivo só se for assistindo a corrida, porque 2 da manhã tá acordado, já tô morto a Silva aqui.
É.
Vamos lá, Bahrein, meio-dia, Arábia Saudita, 2 horas, semana que vem. Coisa boa, porque sábado eu vou sair, então ter 2 horas é interessante. Aí depois como? Austrália, 2 horas da manhã, e depois GP da Emília-Romanha, às 10 horas. Aí tá tranquilo.
GP bom, GP bom. Esses 4 primeiros GPs aí são bons.
É. Aí depois tem o GP de Miami, que é 4:30 da tarde.
O bom aqui não é que é a Bandeirantes, que a Bandeirantes vai lá e passa, não é.
Não é Globo pra passar a porra de um compacto, né? Só passar os bagulho quando era 10 horas.
É. Não,
deixa eu ver um horários alternativos de GP. Porque depois é 10, 11.
Não, a maioria tem um outro que é a tarde. O do Brasil Japão, que é.
Japão, 2 horas da manhã também.
Tem 2 GPs aqui já no final que é tarde, que é o do México às 5 horas e o do Brasil às 3 horas.
Né? Mas os 2 únicos GPs de madrugada que teremos, aleluia, irmãos, é só Japão e Austrália. O restante vai ser tudo horários normais.
Graças a Deus.
Ainda bem.
Mas é isso.
A última vez que eu madruguei pra ver um GP, nem corrida teve, eu fiquei lá 4 horas em frente à TV.
O que foi, Diegão?
Não foi o que foi em segundo lá? Que GP que foi aquele lá? Não, qual GP que foi? Ah, não, da Bélgica não, da Bélgica não, esquece.
Você viu o da morte do...
Foi Japão. Foi a morte do
Pico,
do que o Bianchi ficou em coma, foi Japão. Foi ali que depois foi instituído o safety car virtual.
É, foi ali mesmo. Ali não teve corrida depois, não, né?
Não, teve bandeira vermelha e aí depois a corrida acabou em bandeira vermelha.
É, exatamente. Ou seja, a gente ficou acordado lá, tipo, até altas horas e não teve...
Não, mas pelo menos teve corrida ainda, né?
É. Mas beleza, galera. Da amanhã...
Música, que não teve nada.
Amanhã, logo depois da corrida, a gente volta. É nóis. Tamo junto. Mais uma temporada Nickcast da Fórmula 1.
Abraço a todos.
E ó, tchau pra vocês, mano.
Falou.
Falou, velho. Falou.